Mezrat Hashem, a gente está no Daf Dalet Amud Alef, na primeira linha do nosso Daf. Existem algumas palavras da Torá nas quais a leitura que deve ser feita é diferente do que está escrito no texto. Por quê? Quando nós recebemos a Torá, que foi entregue de Deus para Moshe Rabbeinu no Har Sinai, juntamente com o texto da Torá, que foi passado de geração em geração, foi passada também uma tradição, como que deve ser lida a Torá. E em algumas palavras, a tradição diz que mesmo que a Torá escreve de uma maneira, nós temos que ler de maneira diferente. Isso é chamado, na linguagem da Gemará, Mesoret, é o texto como que ele é escrito, e Mikra é como que nós lemos o texto segundo a tradição que recebemos de Moshe Rabbeinu. Existe uma discussão na Gemara em casos que a palavra é lida diferente do que está escrito. Será que o principal é como que ela está escrita? Ou será que o principal é como a gente lê? Será que é Shem Lamesoret? Ou seja, a gente deve ir principalmente atrás do texto? Ou será que esh em lemikra? Ou será que a gente deve ir principalmente atrás do que é lido, quando os significados são contraditórios? Amar Rav Yitzchak Bar Yosef, Amar Rav Yochanan. Falou Rav Yitzchak Bar Yosef, nome de Rav Yochanan. Existe uma lista de sábios que a opinião de todos eles é que esh em lemikra. Todos eles sustentam que a gente deve ir atrás de como que a gente lê as palavras da Torá. Rebi, o Rebi, Verebiuda, e o Rebiuda Benroetz, o Bechamai, e o Bechamai, Verebi Shimon, e o Rebi Shimon, Verebi Akiva. Todos os cinco, Kulu, Silveru, todos que sustentam, Yesh Emre Mikra, que a gente deve ir atrás do sentido de como a gente lê a palavra, e não de como ela está escrita. E agora a Gemara vai trazer uma prova para cada um dos sábios que foi citado. Para cada um deles, a Gemara vai trazer uma braita provando que ele sustenta que esh em lemikra, que a gente vai atrás da leitura. Rebi, o primeiro foi o Rebi Hadi Amrab, como nós vimos no finzinho da anterior, com relação ao número dos juízes no tribunal. A gente viu que o Rebi sustenta que, já que a gente lê a palavra Irshayun no plural, a gente então entende que se tratam de dois juízes, como a gente viu. Então a gente vê que o Rebbe sustenta que, mesmo que a palavra está escrita de uma maneira Irshayun sem a palavra Vav, e assim sustentam os outros sábios, por isso o número de juízes é menor, mas o Rebbe sustenta que, já que a gente lê Irshayun com Vav, então isso quer dizer o plural, e por isso o número de juízes é maior. Essa é a opinião de Rebbe, já vimos no Daf anterior. Verebiuda Benroetz, o segundo da lista foi Verebiuda Benroetz, detalha. A opinião deles, aprendemos a seguinte braita. Shaluta Midim, Verebiuda Benroetz, perguntaram os sábios ao Verebiuda Benroetz. Ekra Anishivim, nós sabemos que a Torá diz com relação a uma mulher que deu à luz, tanto se ela dá à luz de um menino ou de uma menina, ela tem uma época que ela é impura, e depois desta época ela tem uma segunda etapa no qual ela é pura em qualquer situação. Então, com relação a o menino, a época de impureza é uma semana, e com relação à menina, a época de impureza são duas semanas, o dobro do menino. Assim também a época de pureza, a segunda etapa no menino, é metade da época de pureza com relação a uma criança menina que nasce. Agora, na Torá, pela Torá diz que a mulher vai ficar impura, no caso de ter tido uma menina, ela vai ficar impura duas semanas, Shvuaim. Não está escrito Shvuaim, está escrito Shivim. Então, a princípio, perguntaram os alunos se a gente vai atrás do que está escrito. Vamos entender então que a mulher que tem uma neném menina, ela vai ficar impura durante 70 dias. Amar Lahem, falou o Rebbe Benroetz, não. A gente vê que o Pasuk dá uma época de impureza e uma segunda etapa de pureza com relação ao menino que nasce, e assim também com relação à menina que nasce. Assim como em relação aos dias de pureza, a gente vê que a menina é o dobro do menino. Assim também, quando o Pasuk dá uma época de impureza com relação à menina, é o dobro do menino. Logo, deve-se entender que a intenção da Torá é Shvuaim, duas semanas, e não Shivim, não 70 dias. Essa foi a resposta que ele deu para eles. Leachar Sheyatsu, depois que os alunos saíram do recinto, e Yatzal Machzir Lehem, ele foi correndo e mandou eles voltarem. Amar Lehem, ele falou, tem uma resposta melhor. E temos que o Kimlekar, Shvuaim Karina, deixa eu Mikra. Mesmo que está escrito Shivim, a tradição diz que devemos ler Shvuaim. Já que a gente lê Shvuaim, a gente deve ir atrás do sentido que se entende de como a gente lê. Logo, o Rebbe Yehuda ben Lezer sustenta que Yesh Em La Mikra. Bet Shamai, o terceiro da lista é o Bet Shamai. Detran, aprendemos a opinião dele da seguinte Mishnah. Bet Shamai, omrim kol nitanin lamizbeach, chitzon shenatan matana achat, kiper ubachatat shtei matanot. Como nós sabemos, o sangue dos animais que eram trazidos como sacrifícios deviam ser jorrados no, em volta do Mizbeach. A Torá diz que o sangue deve ser espirrado no Mizbeach nas quatro pontas do Mizbeach. Agora, fala o Bet Shamai, se a pessoa não cumpriu a obrigação, em vez de espirrar o sangue em quatro, nas quatro pontas, ele jogou tudo numa só ponta, mesmo que ele não fez a mitzvah como que ela deve ser feita, mas o corban, o sacrifício é válido e a pessoa está perdoada do pecado. Já com relação a um sacrifício de hatat, então, ele, mesmo que a mitzvah é fazer nas quatro pontas, se ele espirrou em duas pontas, isso é o bastante. Até aqui a opinião de Bet Shamai. Bet Hillel omrim, Bet Hillel discutem e dizem, av bechatat shenatan matana achat kiper, também com relação ao sacrifício de hatat, se ele fez uma só jorrada, isso já é o bastante. Então, com relação ao Hatat, a mitzvah é fazer nas quatro pontas. O Bet Shamai diz que se ele fez em duas pontas, isso é o bastante. E o Bet Hillel dizem que se ele fez em uma ponta, isso já é o bastante. Veama, Ravuna, explicou Ravuna, Maitame de Bet Shamai, qual que é o raciocínio da opinião do Bet Shamai? Karnot, karnot, karnot. A gente encontra a palavra karnot, as pontas do Mizbeach. A gente encontra essa palavra três vezes. Karnot é o plural, logo, cada vez que a Torá diz a palavra karnot, são duas pontas. Uma vez que essa palavra aparece três vezes, temos aqui seis pontas, harikan shesh, arba le mitzvah. Quatro dessas seis pontas é a mitzvah que deve ser feita, originalmente a pessoa deve fazer, espirrar nas quatro pontas. Vestaim lekev. E por que temos mais duas vezes que a Torá diz essa ponta? Quer dizer que se a pessoa fez somente duas, isso é o bastante. Mesmo que ele não fez a Torá a mitzvah da maneira ideal, ele cumpriu e o sacrifício é válido. Daqui aprendeu o Bet Shamai a sua opinião. O Bet Hillel, já o Bet Hillel, eles discutem de onde eles aprenderam a opinião deles. Explica o Ravuna, Karnot, Karnat, Karnat. Mesmo que a gente lê Karnot, Karnot, Karnot. Mas se a gente vai ver a maneira como que é escrito, a primeira vez está escrito Karnot no plural, mas as segundas duas, as outras duas vezes, está escrito Karnat no singular. Ou seja, tem na primeira vez são duas, e depois na segunda e na terceira vez, uma cada um, porque está escrito no singular. Então, ao total, quatro. Harei Karnat, já me disse, isso quer dizer que originalmente devemos fazer quatro nas quatro pontas. Mas se a pessoa fez somente uma ponta, ele já cumpriu a mitzvah. Se ele fizer uma mitzvah, ele já cumpriu. Se ele fez uma ponta, já cumpriu. E, idealmente, ele tem que aumentar mais três. Questiona a Gemara para o Bet Hillel, vem makulu le mitzvah. Uma vez que a Torá falou quatro vezes, segundo o Bet Hillel, talvez a Torá quer dizer que, idealmente, a pessoa tem que fazer as quatro pontas. Mas se a pessoa não fez nada, ele já cumpriu e o corban está válido. Mesmo que ele não jogou nenhuma vez, fala que não, caparalho, acho que é impossível que o corban seja válido sem jogar o sangue no Mizbeach. É crítico jogar o sangue no Mizbeach se a pessoa não faz isso e não cumpriu nada. Logo, já que segundo o Bet Hillel está escrito quatro vezes, a gente entende que se a pessoa fez uma vez ele cumpre a obrigação e a pessoa idealmente deve aumentar mais 3 vezes. Até aqui a opinião de Beit Shammai e de Beit Hillel. Aprendemos que a opinião de Beit Shammai é que a gente vai atrás do Mikra, a gente vai atrás da maneira que a gente lê a Torá. Rabbi Shimon, o quarto da lista, detalha, a gente aprende a opinião dele da seguinte braita: Stein, Kir Hatan, Jadita, Virutet. Com relação às paredes da Sukkah, então, a primeira opinião, a opinião de Hamim é que duas paredes devem ser inteiras, você deve ter a medida de 7 tefachim, que é a medida mínima da parede da Sukkah, e a terceira parede pode ter até mesmo um só tefach. Através de duas paredes inteiras e uma terceira com a medida de um tefach, isso já é uma Sukkah válida, se ela está coberta com schar, então isso já é uma Sukkah já válida. Reb Shimon discute e diz: Shalosh Kirchatan, Brivita Shvilu Tefach. Não, temos que ter 3 paredes inteiras e a quarta ela pode ser a medida de um Tefach. Bem, Michael Mifri, qual que é a discussão deles? Explica a Gemara. Rabbanan Tzavrei Shem Mesoret, Reb Shimon Tzavrei Shem Mikra. Os sábios sustentam que a gente vai atrás de como a palavra está escrita na Torá. E o Reb Shimon sustenta que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Rabbanan Tzavrei Shem Mesoret, logo. Os sábios que sustentam que a gente vai atrás da palavra como ela é escrita. Besukat, Besukat, Besukot. Aparece na Parashá, aparece 3 vezes a palavra Besukot. Porém, as duas primeiras estão escritas sem o Vav, que é uma conotação de singular. Já a terceira vez aparece no plural. Então, se a primeira e a segunda é uma a cada uma, a terceira vez são, é o plural, então são 2, ao total, 4. Ali Canerva. A Torá, então, nos está dizendo que temos que ter 4 paredes. Dal Had Kaligufei, um dos tsukim, ele vem ensinar a própria mitzvah de Sukkah. Então tira um dos 2 tsukim, Pasherot Lat, sobram 3. Ateir Hetagar Talishushit, veu como é a Tefach. E aí vem a tradição que diz que uma dessas 3 paredes não precisa ser inteiras e basta de um Tefach. Daqui sustentam os Hachamim que bastam 2 paredes inteiras, a terceira pode ser um Tefach. Reb Shimon Tzavar, Reb Shimon que discute, ele diz o seguinte: Besukot, Besukot, Besukot. A gente deve ir atrás de como as palavras são lidas. A gente lê Besukot, Besukot, Besukot. Das 3 vezes que aparece essa palavra, a gente lê no plural. Logo, são 6. Aleikam Chesh. Dar Hatrari Gufei, Pashilu Arba. Tira um Pasuk, que vem ensinar o próprio conceito da Sukkah. Sobram 4 paredes. Atair Hetagri Elevit, Veukma Tefach. Logo, vem a tradição, diz que uma das paredes não precisa ser inteira. Ficam 3 paredes inteiras e a quarta pode ser um tefach. A gente vê que o Reb Shimon sustenta que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Rebbe Akiva, o último da lista é o Rebbe Akiva. Detalhe, aprendemos a opinião dele da Braita, que diz: Rebbe Akiva, Omer, Menayin, Revi, Dam, Shatzam, Shnei, Metim, Shnei, Tma, Bohel. Quando temos uma medida de um revit de sangue que saiu de uma pessoa morta, isso já é considerado um membro inteiro, logo isso impurifica. Tem uma lei que impurifica outros objetos que estão no mesmo recinto. Fala o Rebbe Akiva, de onde a gente sabe que mesmo que temos um Levit, que o sangue saiu de 2 corpos diferentes, também nesse caso o sangue impurifica, a Shneimar, como diz o Pasuk, Alkol Nefashot Met Loyavosh, Te Nefashot Vishur Echad. A palavra Nefashot, da pessoa que faleceu, aparece no plural, a gente aprende que mesmo de 2 corpos diferentes, o Levit pode vir. Verabanan, já os outros sábios discutem, Nefashot, já que está escrito Nefashot sem o Vav, a conotação é no singular. Então, quer dizer que o sangue tem que vir de uma só pessoa. Vemos que também a opinião de Rebbe Akiva é que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Yesh Em Nemikra. Até aqui, a lista de todos esses que sustentam Yesh Em Nemikra, que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Assim falou então Rebbe Yitzchak Bar Yosef. Matkif la Rav Acha Bar Yaakov, questiona contra ele Rav Acha Bar Yaakov. Miika deleitli Yesh Em Nemikra. Você quer dizer que estes sustentam Yesh Em Nemikra, mas os outros sábios discordam disso? Todas as opiniões concordam que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Porque, Vatani, como diz a Braita, Bechalev imo yachol bechalev amar Yesh Em Nemikra. O pasuk diz que não devemos cozinhar a carne de um animal no leite da sua mãe. A palavra chalav imo pode ser lida chalev imo. Se a gente vai atrás de como a palavra é escrita, pode ser lido halav, pode ser lido helef. Então vem a Braita e diz, já que a gente lê Bechalav, a tradição diz que a gente deve ler aqui Bechalav, no leite da mãe. Isso quer dizer que a proibição é de cozinhar no leite da mãe e não no chelev da mãe. Chelev da mãe é o sebo do animal. Então a proibição é de cozinhar no chalav e não no chelev, ou seja, de cozinhar no leite e não no sebo. A gente vê então que disso que todos concordam que temos a proibição de comer carne com leite. Isso quer dizer que a gente vai atrás de como a gente lê o pasuk, e não de como o pasuk é escrito, porque se a gente fosse atrás do como o pasuk é escrito, a gente ia proibir de comer a carne com o sebo da mãe, não com o leite da mãe. Ela fala agora então de kule alma yeshev mikra. Realmente, todos os sábios concordam que yeshev mikra. Todos concordam que a gente vai atrás de como a palavra é escrita. E agora, a princípio, todas as braitot que vimos anteriormente traziam opiniões que discutem. Então, a princípio, as opiniões que discutem com as opiniões que foram citadas acima sustentam que a gente vai atrás de como a palavra é escrita. Então, a Gemara novamente vai passar de uma por uma das opiniões, provando que mesmo os outros sábios que discutem, eles não sustentam que a Shema Messores, eles não sustentam que a gente vai atrás de como a palavra é escrita. A primeira era a opinião de Rebbe e Rabanan com relação ao número de juízes no tribunal. O Rebbe, que disse que o número de juízes é 5, ele sustenta que quando a gente fala a palavra Irshayun, que é uma palavra no plural, isso quer dizer 2 juízes, mesmo que a palavra está escrita Irshayun sem vav, mas a gente vai atrás de como a gente lê a palavra. Irshayun no plural são 2 juízes. E além disso, aparece 2 vezes a palavra Elohim. Aprendemos que temos um tribunal de 4, e para não ser par, precisamos aumentar mais um. Está aí a opinião de Rebbe, que o número de juízes é 5. Verabanan e os sábios que discutem com a opinião de Rebbe, não é porque eles sustentam que é Shemim Esoret, não é porque eles sustentam que a gente vai atrás de como a palavra está escrita e ela está escrita sem vav no singular. Não! Não é esta a explicação da opinião de Rabanan. Simplesmente, eles também simplesmente eles sustentam que mesmo que está escrito Shayun no plural, mas eles entendem que estes 2 que estão escritos aqui na palavra Shayun são formados pelos juízes que já foram citados. Está escrito Elohim 2 vezes, tem 2 juízes. Esses 2 formam os 2 que são citados na palavra Irshayun. Logo, não são 4, sim, são 2. Aumentamos 1 para não ficar ímpar. Para ficar ímpar, está aí a opinião de Rabanan que precisamos de 3. Então, com relação ao primeiro da lista, também Rebbe e também Rabanan concordam que Yesh Emne Mikra, que a gente vai atrás de como a palavra é lida. O segundo da lista, Rebuta Ben Uretz, que disse com relação aos dias de impureza da mulher que a gente vai atrás de como a gente lê a palavra Shvuaim, que são 2 semanas, com relação a essa opinião, não obriga para a lei. A gente não encontra que ninguém discutiu com essa opinião. Logo, todos concordam com isso. Bet Hilel. O terceiro da lista era a discussão de Bet-Shamay e Bet Hilel, que vimos com relação ao sangue que deve ser jorrado nas 4 pontas do altar, do Mizbeach, e vimos lá que a opinião do Bet Hilel é que com relação ao Corban, ao sacrifício de Hatat, basta jogar uma só vez. E explicamos que isso provém, que ele vai atrás da Masora, ele vai atrás de como a gente lê as palavras, logo a gente chega nas 4 pontas, ou seja, basta uma e mais 3. Netanya fala agora não. O que o Betilel sustenta que basta jogar uma só vez não é porque ele sustenta que é Shem Mesoret, e sim ele aprende isso de um outro pasuk. Detalhe como diz a Braita, a palavra vechiper, que vai perdoar, aparece 3 vezes no pasuk. Empreadi, explica a Braita que é preciso essa palavra ser escrita 3 vezes. Por quê? Vialo dino, nemar damim lemata, venemar damim lemara, amad damim lemurim lemata, shenatar matana achat kiper, af damim amurim lemara, shenatar matana achat kiper. A princípio, podemos entender que a gente encontra com relação a um outro tipo de korban, que a gente jorra o sangue abaixo da linha que tinha no Mizbeach. No Mizbeach tinha uma certa linha, um marco no Mizbeach. Tinha certos sacrifícios que o sangue era jogado em cima dessa linha. Existem outros que o sangue era jorrado embaixo da linha. Com relação aos outros sacrifícios que era jogado embaixo da linha, a lei diz que se ele jorrou tudo de uma só vez, ele já cumpriu a obrigação. A princípio podemos aprender também que também com relação ao Hatat, que o sangue é jorrado em cima da linha, também com relação ao Hatat, mesmo que a mitzvah idealmente é fazer nas quatro pontas, se ele jogou tudo de uma vez, ele já cumpriu a obrigação. Assim eu posso entender, ou Kalkara de Rezu, ou, por outro lado, eu posso dizer, Nimad Damim Bachutz, Nimad Damim Bifnim, Nimad Damim Amorim Bifnim, Chiser, Achat Matnot, Lo Asav, Lo Klum, Af Damim Amorim Bachutz, Chiser, Achat Matnot, Lo Asav, Lo Klum. Por outro lado, podemos dizer, existe um terceiro tipo de sacrifício, que o sangue era jorrado no Mizbeach pequeno, Mizbeach de ouro, que ficava dentro do Eichal. Lá a lei diz com relação a esse terceiro tipo que justamente devem ser postos nas quatro pontas. Se a pessoa não jogou sangue nas quatro pontas do altar pequeno, ele não cumpriu a obrigação. Então podemos dizer que assim como o Numisberg pequeno deve ser feito justamente as quatro pontas e não tem como abrir mão, assim também com relação ao grande altar não tem como abrir mão. Então agora está na dúvida. Será que o Korban Hatat a gente compara aqueles sacrifícios que eram honrados embaixo da linha, que lá pode ser feito tudo de uma só vez, ou será que a gente compara com o sacrifício que o sangue era trazido no pequeno altar, que lá não pode se fazer tudo de uma vez? Continua a Braita, Nenele Midomé. Vamos então analisar para qual dos dois sacrifícios o Hatat é mais semelhante. Danim Chutz Michutz Venanim Chutz Mifnim. Por um lado, podemos dizer então que ele é semelhante àquele korban que é honrado embaixo da linha, porque os dois são feitos fora do Eichal. Já o terceiro tipo de Korban, ele, o sangue dele é trazido dentro do Eichal. É algo diferente, a gente não pode comparar. Ou Kalkhal Ederechdu, ou por outro lado, podemos falar Danim Hatat Verabakanot 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 Verabakanot. Por outro lado, podemos falar que o terceiro tipo de sacrifício, que o sangue é trazido no pequeno altar, ele é um sacrifício que ele também é um tipo de Hatat, ele também vem perdoar um pecado. Então, o Hatat normal, que o sangue é jorrado no grande Mizbeach, devemos comparar com o Hatat, que o sangue é trazido dentro no pequeno altar. Ou seja, a gente está na dúvida, e a gente não tem como deduzir, será que, uma vez que a Torá falou para espirrar o sangue nas quatro pontas do grande altar, será que a pessoa que jogou tudo numa só das pontas cumpriu a obrigação ou não? Estamos no mar, por isso vem o Pasuk que diz Vihiper. Por isso o Pasuk fala três vezes a palavra Vihiper. Mipreadim, para nos ensinar que pera por pichilatan era xoxá. Mesmo que a Torá falou quatro vezes, uma vez que a Torá fala o Pasuk Vihiper, isso nos ensina que se ele jogou somente em três pontas, ele já cumpriu a obrigação, Riper, Afar, Pishon, Natan, Elashtan. O segundo passuk ensina que mesmo duas vezes também ele cumpriu a obrigação, Riper, Afar, Pishon, Natan, Elashtan. E a terceira vez ensina que mesmo se ele só jorrou tudo de uma só vez, ele já cumpriu a obrigação. Logo, a opinião de Betilel, que vimos anteriormente, que sustenta que o sangue do Korban Hatat pode ser jogado todo de uma vez, não provém dele sustentar Yeshem Lemesoret. Não porque ele sustenta a gente vai atrás de como o texto é escrito, e sim, porque tem um pasuk que nos ensina essa lei. Mas também o Betilel concorda que Yeshem Lemikra, também ele concorda que a gente vai atrás de como o pasuk é lido. Rebi Shimon, o quarto da lista, Verabanan, vimos a discussão deles com relação ao número de paredes da Sukkah. A princípio provamos que a opinião dos Rabanan, dos sábios, é que a gente vai atrás de como a palavra está escrita na Torá. Fala que Rabanan não é essa a opinião de Rabanan. Rebi Shimon Tzavar Tzachar ou Baikra. Rabanan Tzavrei Tzachar Baikra. Na verdade, todos concordam que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Logo, está escrito Besukot, Besukot, Besukot. Três vezes a palavra Besukot. No plural, a gente lê no plural, são seis. Um dos Tukim vem ensinar a própria lei de Sukkah, sobram quatro. Agora, os Rabanan sustentam que uma das quatro vezes a gente também aprende disso a lei que precisa se botar os Har, as plantas em cima da Sukkah, sobram três. E aí vem a tradição, diz que uma das três paredes precisam, pode ser formada por um tefach. O Reb Shimon sustenta que a gente não usa uma das quatro palavras para nos ensinar que precisa fazer o Shach. Logo, tem quatro paredes, e a tradição diz que uma das quatro pode ser formada por um tefach. Então, todos concordam que a Shem Mikra, todos concordam que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Reb Akiva, Reb Banan, a discussão do Reb Akiva e Reb Banan com relação ao sangue que foi extraído de dois corpos. Na verdade, também os sábios que discutem com o Rebbe Akiva concordam que a gente vai atrás de como a palavra é lida. Simplesmente, mesmo que está escrito Nafshot no plural, entendem os Rabanan que a gente não se refere a duas pessoas que morreram, dois corpos mortos, e sim as pessoas, como assim, a gente fala, o sangue que vem das pessoas, a gente não quer dizer de duas pessoas, sim, é uma maneira genérica de falar. Então a Gemara então perguntou da Braita do Halavimó, a lei que disse que não podemos comer carne com leite. Desta Braita, a Gemara provou que a gente vai atrás da tradição de como se lê, porque se a gente vai atrás de como está escrito, pode ser que está escrito Helef Imó, o sebo da mãe. Do fato que a gente diz que a lei é que não pode se cozinhar carne com leite, aprendemos que a gente vai atrás de como a gente lê o Pasuk. Então a Gemara explicou que todos os sábios concordam que a gente vai atrás de como a gente lê o Pasuk. Pergunta agora, Gemara, Vedikule Alma Yeshem Mikra, você quer dizer que todos os sábios concordam que a gente vai atrás de como a gente lê o Pasuk? Vê a Tânia, olha só o que está escrito na Braita. Na Braita vamos ver que tem opiniões que com certeza não vão atrás da tradição de como a gente lê a palavra. Como diz a Braita, da onde a gente sabe que no tefilim que a gente veste devem ter quatro compartimentos. Dentro do tefilim que está na cabeça, temos quatro compartimentos. Dentro de cada um tem um certo pergaminho com uma paraxá da Torá. Da onde a gente sabe que são quatro? Diz a opinião da Braita, a palavra Totafot aparece três vezes. Porém, ela está escrita de tal maneira que das duas primeiras a conotação é no singular e da terceira vez que aparece no plural. Logo, ao total, duas da terceira vez e mais duas são Areikan Arba, são quatro. Deveria Bishmer. Aí é a explicação de Bishmer. Rebekiva Omer, já Rebekiva sustenta e diz, e nós ali não precisamos aprender dessa maneira, porque a palavra totafot é uma palavra que é formada por duas palavras, tat. A palavra, ao começo, é a palavra tat, bekatfishtaim, que na língua de katfei é tradução do número 2, pat beafrikishtaim, a palavra pat, numa linguagem de um dos povos da África, também é 2, totafot é tat pat, ao total, são 2 mais 2, quer dizer 4. A gente vê que a primeira opinião citada na Braita, o Rebbe Shmuel, ele vai atrás de como a palavra está escrita na Torá. Mesmo que a gente lê Letutafot, 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 já que a palavra está escrita Letutafot, 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 já que a gente está escrito dessa maneira, a gente vai de como, a gente vai atrás de como que está escrito. Claramente a gente vê a opinião de Rebbe Shmuel. Fala com a Era Leolam Prigue. Realmente, uma prova que os sábios discutem e existem opiniões que dizem que a gente vai atrás de como a palavra está escrita. Então, por que vimos com relação à carne com leite que a gente vai atrás de como a gente lê? Explica a Gemara Hanemilei que plige Hadeshane e Krami Mesoret. O que existem opiniões que dizem que a gente vai atrás de como a palavra é escrita é quando a tradição ela diz para a gente ler a palavra de uma maneira diferente do que está escrito, e precisamos aumentar algumas letras a mais. Ou seja, que a gente muda completamente a palavra de como ela está escrita. Nesse caso, existe uma discussão. Há quem diga que a gente vai atrás de como a palavra é escrita. Aval, hai, chelev, vechalav, vechiadad, nino, vechelev, mikra. Porém, no caso que a tradição só vem dizer como a gente deve ler a palavra, mas não aumentar letras, assim como a palavra chalav, a gente pode ler Helev, pode ler Halav. A questão é se ler Halav ou Helev. A gente não aumenta palavras, simplesmente muda as vogais. Nesse caso, todos concordam que a gente vai atrás de como a gente lê o Pasuk. Então, essa explicação, que mesmo que existem opiniões que dizem que a gente vai atrás de como a Torá é escrita, mas no caso que a tradição simplesmente vem explicar como a gente deve ler a palavra que está escrita na Torá e não mudar as palavras, as letras, nesse caso a gente vai atrás de como a gente lê. A Gemara insiste e faz mais uma pergunta. A gente vê que mesmo em casos que a tradição, o Mikra, ele simplesmente muda as vogais da palavra, mesmo nesse caso, também existem as opiniões que a gente não, que a gente vai atrás de como a Torá está escrita. Detalhe como a gente vê na seguinte braita. Yohanan ben Havai Omer, diz Yohanan ben Havai, com relação à mitzvah de ir para o Beit HaMikdash três vezes por ano nas três festas, משום רבי יהודה בן תאימה, דיסנו רבי יהודה בן תאימה, אסומה בחד מילה פטרו מנהיה. הפסוא כי אסגו ג'ונדוס דויז אוליוס, תא איזנטו דה מצווה ג'י אי פרווהו בית המקדש טרייס וזיס נואל. דודי נמצא באיסו שנאמר כמו זה פסוק, יראה יראה. ופרו, ופסוק איסקרפי יראה. יאז'ן צ'ילה, ופסוק יראה. יראה, אקפסוא ואיבה. יראה, אקפסוא ואיסביסטה. Já que podemos ter sido e a gente aprende daqui que mesmo que a gente vai ser vistos por Deus, mas a gente deve ser visto da maneira que a gente vê. Que Deus chama Lirot, que é Chabalirot. Assim como ele vem ver, ele vem também ser visto. Mas Lirot, Bestenav, assim como a pessoa enxerga com dois olhos. Afirot, Bestenav, assim como a pessoa tem ser vista, ela vai ser vista com dois olhos. Logo, a pessoa que só tem um dos olhos não tem a mitzvah de ser vista, não tem a mitzvah de ir para o Betemidash três vezes por ano. A gente vê que mesmo neste caso, que a tradição vem simplesmente mudar como a gente deve ler a palavra irei, não aumentar palavras, mesmo assim a gente vai atrás de como a palavra está escrita, não atrás de como a gente lê. Então, volta à questão, por que com relação à carne com leite, todos concordam que a gente deve ler halav, como a tradição fala, e a gente não fala heref, já que a palavra escrita het, lamed beit, pode-se entender que a intenção da Torá é proibir de comer carne com o sebo da mãe. E não proibir de comer carne com leite, porque todos concordam então com essa lei. Ela amaravacha brederavica, espirravacha brederavica, amarcravo tevashergedi. A Torá, quando diz que não pode se comer carne com leite, a linguagem da Torá é: você não deve cozinhar carne com leite. Derech bishrul asra Torá. A Torá diz que não devemos comer carne com leite, mas a Torá falou que não devemos cozinhar. Dá para cozinhar carne no leite, mas não dá para cozinhar carne no sebo, porque já que é algo gorduroso, a gente não vai cozinhar a carne, a gente vai fritar a carne. Logo, já que o Torá disse na linguagem de cozinhar a carne com o leite, aprendemos que a intenção é para halav, o leite, e não helev, o sebo. Por isso mesmo que existem opiniões que a gente vai atrás da mesoret, a gente vai atrás de como a palavra está escrita na Torá. No caso de carne com leite, todos concordam que a explicação do pasuk é que não devemos comer carne com leite e não com chelef. Kol tuv, até o próximo vídeo.